Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Você está ouvindo o Coffee Cast,
o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
Não quer entrar e tomar uma xícara de café?
Galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do Coffee Cast, este que é o melhor podcast da sociedade. E hoje nós vamos gravar sobre a quarta série da Marvel Studios, que é a animação What If. A gente vai debulhar essa série, a gente vai contar os pontos positivos, os pontos negativos, a gente vai dar uma geral sobre o que a gente achou dessa nova série do produtor Kevin Feige. E eu queria que, por favor, vocês, CoffeeCasters, apresentem-se para os ouvintes.
Aqui é o Guga Souza, e se a Marvel fosse ousada?
Seria no 59% no Rotten Tomato. Deixa eu falar. Aqui é o Emanuel, e eu pensava que dividir o universo pela metade seria uma boa solução. Mas eu fui dividido pela metade e percebi a dor que era.
Aqui é Leonardo Costa do Café, da Sociedade do Café, e eu pergunto para vocês, por que parar em um único mundo se nós do CoffeeCast podemos te mostrar todos os possíveis?
Aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma, e eu queria que a minha vida fosse que nem a vida do Thor Festeiro. E é isso, galera. Nós vamos falar aqui sobre What If. Fiquem conosco logo após a vinheta. Começando aqui o primeiro bloco do CoffeeCast de What If, essa série da Marvel que estreou ali mais ou menos em agosto, né? Eu acho que é metadezinho de agosto, terminou no final ali de setembro, começo de outubro, não lembro exatamente. Como a gente passou o mês de outubro todinho fazendo programas envolvendo tema terror, a gente não pôde fazer um CoffeeCast mais cedo da série, mas estamos fazendo aqui. E é o que importa, né? Vamos começar aqui. Eu queria que cada um desse um panorama do que vocês acharam da série antes da gente falar um pouco de cada dos episódios, que, se eu não me engano, foram 9 episódios. Tô vendo aqui no IMDb.
Foram nove.
Eu queria que o Guga fosse o primeiro, porque eu acho que ele vai destilar o ódio dele, não sei.
Não tive ódio, não. Eu só acho que falta, né? Na maioria das coisas que a Marvel faz, pra mim sempre fica uma sensação de que tá faltando alguma coisa. Eu não sou a favor de... Tipo, tem muita gente que tá falando que tá saturado, né? Marvel tá saturado, DC tá saturada, o gênero de super-herói como um todo tá saturado. Eu não concordo. Pra mim, contanto que continuem lançando as outras coisas, não tem problema, quanto mais coisa tiver pra gente consumir é melhor, né? A gente que gosta de cinema, cultura nerd em si. Mas eu não sei, eu tenho 2 ou 3 episódios que eu acho muito bom e, tipo, sensacional e fora da caixa. E a maioria deles é tipo, ok, é legal, não, você assiste, você meio que já esquece no outro dia. Mas acho que pela proposta do que é o IC, do que é o What If, daria pra fazer muito mais coisa.
Emanuel, você acha que concorda com as palavras do Guga ou você discorda? tem sua própria opinião embasada sobre What If.
Eu concordo um pouco e discordo, por quê? Porque realmente era uma série bem mais promissora, apesar de que ela não decepcionou, ela não chegou a decepcionar. Porém, alguns episódios ficaram bem de canto, né? Eu, basicamente, ainda durante a série, na exibição dos episódios, teve episódio que eu me esqueci. Eu esqueci de episódio, porque realmente eram episódios que eu não... Eu gostei do fechamento do episódio, gostei do vilão, gostei de todo o procedimento que eles fizeram e tudo. E, assim, eu acredito que muitos episódios aconteceram, alguns episódios que foram, assim, em baixa na opinião pública, né? Pelo menos na minha opinião, alguns episódios foram meio que desnecessários ou ruins, não sei. Eu acredito que ali só tiveram mesmo para criar personagens para colocar no multiverso, né? Em algum momento, sei lá, pode aparecer no live action e dizer assim, ó, esse personagem existe aqui, tá? Vai acontecer, tá? Teve episódios que foram cortados, né? Obviamente que é aquele, por exemplo, da Gamora e do Homem de Ferro. Eu gostaria muito de ver como seria a relação dos dois. Mas, assim, ao todo, na série, eu achei muito bom. Eu gostei demais da série. E reassisti, já quero reassistir de novo. Porque eu gostei da dinâmica, apesar de ser episódios de animação, né, que são bem curtinhos, então acelerava muito soluções, essas coisas, mas eu gostei demais.
E você, Leonardo Costa, o que, que você achou da série e poderia nos dizer aí a sua opinião?
Cara, ela nos deu muitas coisas que ficaram, acho que talvez depois de mostrar, né, depois dessa série, a gente sentiu que foram coisas que ficaram faltando em todo, assim, todo o universo Marvel que nós vimos até agora. E também nos deu o presente saudosista, que foi não é nem uma homenagem póstuma, né? Porque foi até então o último trabalho que ele tinha feito, Chadwick Boseman, o Pantera Negra. Foi até então, o pessoal disse, né? E aqui foi a última vez que nós vamos ouvir a voz, alguma coisa inédita com a voz do Chadwick. Foi foda aquilo ali. Aquilo ali foi foda.
Exato, velho. A Ravager never flies solo, né? Pra quem fala. Pra quem assistiu em inglês, né? Porque eu fiz questão pra ouvir, né? O último trabalho dele. E eu adoro esse sotaque dele, cara. O sotaque dele de T'Challa.
Foi foda, foi muito massa, muito massa. Mas realmente eu concordo com nosso querido amigo, de que houveram episódios que acredito eu que foram produzidos, mas não tiveram peso para poder ir ao ar, como esse da Gamora e do Tony Stark. Eu acho que é porque, na verdade, eles tentaram colocar episódios que foram desnecessários, ou não é nem desnecessários, mas acho que não foram melhor aproveitados em como a trama se construiu e como ela se finalizou, com aquele, por exemplo, do Jaqueta Vermelha, né? Do Hank Pym, psicopata.
Mas ele não é o Jaqueta Amarela, ele é o Homem-Formiga mesmo.
Não, ali naquele episódio ele tá com o uniforme do Jaqueta Amarela. Aquele uniforme que ele usa é do Jaqueta Amarela.
Eu não lembro mais.
Pra você ver como ele foi desnecessário. Foi assim, poderia... Se tivesse acontecido, trocado, botado da Gamora e do Stark no lugar, aí você teria toda a construção que o Vigia fez no final, de catar um personagem de cada realidade apresentada pra nós. Aí ficou nisso, ele pegou aquela Gamora fodona e tal, não sei o quê, mega power, com tipo, um cara de quem matou o Thanos, alguma coisa assim. E aí você ficou aquele lá, e quem é que foi daquele episódio do Hank Pym, psicopata, que foi aproveitado pra... Sabe,
Eu acredito que foi porque é o seguinte, são dois personagens que foram bem construídos dentro do MCU e são dois personagens assim que tiveram sua história contada de início ao fim. Eu acredito que não tinha nem em outro multiverso muita coisa sobre o Tony Stark, tanto que todo episódio que o Tony Stark aparecia tava falecido o homem, né? Então, porque assim, eles não queriam trazer essa ideia, provavelmente na execução final do episódio, de que o Tony Stark poderia estar por aí, pode ser o quê, entendeu? Então, eles mostraram o Tony Stark ali, só que o Vigia disse até uma frase que é basicamente dizendo pro público, né? Deu uma piscadinha pro público, dizendo assim, você não, Tony Stark, você não tem utilidade mais. Tipo assim, você já foi usado. Você já foi usado, né? Então eu quero, nós estamos querendo a Gamora, porque a Gamora ela pode voltar em algum momento, não sei. Ou pelo menos nesse episódio ela é mais.
Pois é, né? Justamente isso. Nesse episódio é que poderia ter mostrado como que, pela armadura dela, talvez acho que ela tenha derrotado o Thanos, matado o Thanos de alguma forma, assim. Então, pô, mostrado como foi que ela se superou, assim, superou essa coisa de matou o Thanos. Mostrasse essa reviravolta.
Eu acredito que foi por conta da pandemia, que eu devo ter lido em algum lugar que a pandemia ela afetou, né, a questão da produção dos episódios, né, da entrega. E se eu não me engano, o episódio da Gamora foi isso. A pandemia atrapalhou e não deu pra colocar. Eu espero que numa eventual segunda temporada eles possam, né, colocar lá. Mesmo que ele fique meio avulso, né? Porque faz parte da primeira, mas eu acho que seria legal, né? A gente ver esse episódio da Gamora, que eu também.
Talvez, sabe aonde que a gente vai ver isso? No DVD. Quando eles lançarem em DVD, que tiver extras. Aí, quando eu mostrar esses extras, aí que ele vai ter essa coisa, os que não foram ao ar, por exemplo.
Teve uma coisa boa desse episódio não ter ido ao ar. Porque eles estavam numa constante de matar ou tirar o cara do episódio, o Tony Stark e o Capitão América. Né? E pelo que a gente viu, o Tony Stark ficaria vivo nesse episódio. E, cara, respeito muito, gosto do Homem de Ferro, gosto do Capitão América, mas tá na hora de mudar, né? Tira o protagonismo dos caras, igual eles tentaram fazer, mas mesmo assim, pra mim também, eles apareceram muito, dava pra aparecer menos, e dá o protagonismo pra quem eles querem aproveitar no futuro ainda, né?
Até em zumbi os caras apareceram pra caralho, velho.
Não, apareceram uma vezinha, aquilo acolá. Eu queria...
Não, eu digo assim, quando eu digo zumbi, até em zumbi, que é tipo, no episódio dos zumbis, eles tiveram uma aparição muito mais, assim, impactante visualmente. Quando o menino chega e tal, aí quando vê o Homem de Ferro chegando, aqui todo naquela pose, você passa, o Homem de Ferro, quando vê um zumbi, aí um tadá! Aí quando é do Capitão América, enfrentando o Buck vai enfrentar o Capitão América e tal, ele dá aquele grito de zumbi, então é assim, bem destacado. Mesmo no episódio de zumbi, eles foram muito bem destacados. Tá na hora, eu concordo, tá na hora de dar uma baixa.
Fiquei impressionado com o Leonardo, que ele fez certinho, ó.
Cara,
eu assisti o episódio na minha mente. Vamos falar bem aqui do primeiro episódio. Eu falar primeiro do primeiro episódio aqui, porque como o Guga citou uma coisa bem importante em relação ao protagonismo. Apesar de você ver, né, que até apesar do Capitão América, né, o Chris Evans, quer dizer, como é o nome do rapaz? É Capitão América, mas é o nome do personagem.
Steve Rogers.
Steve. Então, o Steve, apesar dele ter sido assim colocado de canto, porque era a vez, tipo assim, da Capitã Carter, né? Ela fez tudo, mas aí, tipo assim, ele foi quase um deus ex machina, né? Pra ajudar lá na guerra e tudo, em relação que ele vestiu uma armadura lá.
Deixa eu só concluir esse seu pensamento, porque eu queria dar aqui a minha opinião, e aí a gente já emendava nos episódios, beleza? Então, a minha opinião é a seguinte, eu gostei da série no geral, mas eu tenho minhas ressalvas, eu não achei uma série perfeita. O Alexander, se ele estivesse aqui, eu acho que ele teria... Eu teria gostado mais aqui, de todos nós aqui. Ele é Marvete, mais Marvete que o Léo. O Léo sabe. Mas assim, eu como uma série animada, eu já me decepcionei um pouco no primeiro episódio, que é justamente da Capitã Carter, né? O Capitã Britânia. E esse episódio, o Alexander disse que gostou bastante, até então era o melhor pra ele. Aí eu falei, cara, como é que pode tu ter gostado desse episódio e ter achado ele muito bom, um dos melhores? Se ele copia exatamente a mesma história do filme do Capitão América, 1 e 2, só muda o protagonista, que agora é a Capitã Carter, e o Steve Rogers fica de lado ali no Gigante de Ferro, que é igualzinho. Eu gostei dessa dupla dinâmica, vamos dizer assim, mas eu queria ter visto eles dois em uma outra história, porque foi muito Ctrl-C, Ctrl-V. Só mudava uma coisinha ali acolá, apareceu o Cthulhu também no final, achei bacana. E aí eu falei pra ele, cara, como série... Desculpa. E eu tinha falado que eu tinha gostado mais do segundo, do terceiro episódio e tal, e ele falou, não, eu já não achei tudo isso. Aí eu fiquei, poxa, é uma série animada de múltiplas linhas alternativas, múltiplas realidades. Eu quero é que a série, né, conte histórias novas com esses personagens que a gente conhece e que enlouqueça, sabe? No bom sentido, no mau sentido também. Eu não tô nem aí, tipo, se o Homem-Formiga ele é o vilão lá da história ou se o T'Challa ele vira o Senhor das Estrelas. Isso que eu acho legal, entendeu? Eu acho que eles poderiam ter viajado mais ainda na maionese, mas eles prometeram isso pra segunda temporada. E aí, já entrando de vez nos episódios, o primeiro aí da Capitã Carter, que o título aqui é "E se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora?". Eu reconheço que tem coisas legais, é muito bom vê-la lutando, tendo a chance dela, ela tendo que se impor contra o macharal, né, da época, apesar de que foi muito pouco, né, a gente ter visto isso, é porque é um tempo muito corrido, mas no geral eu achei um pouco fraco, não, um pouco não, ele é fraco, achei decepcionante, eu não achei o pior episódio, porque esse tá reservado lá pra frente, né, pro episódio do Thor, mas era isso, eu tava esperando uma história muito boa envolvendo a Capitã Carter, né, e não esse Ctrl-C, Ctrl-V, né, que eu não entendo como tem gente que gosta desse episódio, não sei se concordam comigo ou não.
Talvez porque você estivesse esperando alguma coisa, como eles tentaram fazer na série da Capitã Carter. Esse protagonismo e essas aventuras, vamos dizer assim, as aventuras à frente. Eu chego quase a ousar em dizer que ela que realmente foi a primeira Vingadora, né? Porque o Capitão América foi o bicho de laboratório que funcionou e a galera usou até onde ele perdeu, perderam ele no picolé. Botaram ele no gelo. E quem continuou lutando, como foi visto na série, foi a Carter. A Carter que deu continuidade à coisa, fez altas missões e tudo mais, enquanto a Capitã América estava lá, né, no gelo, ela estava metendo porrada, ela só não tinha poderes. Aí nesse só ficou, deu poderes, ela pôde ir mais do que ela já tinha ido.
Eu estava esperando, Léo, tipo, aventuras nos anos 50, sabe, envolvendo Guerra Fria, os dois ali lado a lado brigando. Tem uma cena muito bonita que ela se segura no Gigante de Ferro, vamos dizer assim, e aí eles sobem os dois pra voar, entendeu? Eu achei isso fabuloso. Mas é como eu falei, eu não queria ver a mesma história de novo, só que por outro ponto de vista,
ali
entendeu?
Ali juntaram o Capitão América 1 com o Homem de Ferro 1.
E o Capitão América 2, porque eles foram até naquele começo do 2 lá, que tem que ir pra aquele barco, aquele navio, sei lá, luta com aquele
mas
mesmo francês.
Não é nesse episódio não, pô.
Mas enfim, mas eles continuam a mesma história, é isso que eu tô querendo dizer. Até congelada, a mulher congelada também.
O problema desse episódio, ele é o... Ele é tipo, beleza, você tem lá, que nem o Davi falou, você tem uma animação, já começa que você pode fazer algo tipo completamente fora da caixa. Não tem como fugir muito, porque é o MCU, então você tem que estar meio com um pezinho ali. Só que, tipo assim, mudou uma coisa, e aí a gente espera que mudou a situação da Capitã Carter, da Sharon Carter, virar a Capitão... É a Sharon, né?
Não, Sharon é a sobrinha. É a Peggy.
É o nome dela. Peggy Carter, isso. Se mudou a situação dela tomar o soro, a gente imagina que o futuro vai ser completamente diferente. Eu tenho a mesma opinião do Davi, tipo, porra, se você mudou isso, e aí a única coisa que mudou foi isso. A guerra continuou a mesma, o futuro é igual, não mudou absolutamente nada. Só o fato dela estar vestindo o uniforme agora.
Exato, tem até um filme que o nome é O Som do Trovão, que um pessoal no futuro, um pessoal ricaço, né, volta pro passado através de uma máquina aí, pra poder ver como é que é. Mas não
esse
pode
filme é
mudar nada. Eu sei que é horroroso. Mas assim, alguém lá pisa numa borboleta e quando eles voltam pro futuro, o mundo foi pro cacete, meu irmão. E aí, nesse episódio da Capitã Carter, ela que fica no lugar do Steve e tal, ela fica fortona e tal, e não muda nada, só muda uma coisinha ou outra. Essa é a minha reclamação, entendeu?
Mas se vocês forem entender o contexto tudo final, mudou. Porque a gente tá falando de relatividade, então a gente nem entende muito sobre essa área.
Não mudou,
porque,
Manoel.
Por exemplo...
Não mudou.
Mudou. Não mudou. O vilão que ia destruir todos os multiversos e que destruiu, que acabou, foi o Visão.
Não, mas aí...
Não. O que ele tá dizendo que não mudou foi daquela realidade. O Visão é de outra realidade.
Mas daquela realidade mudou.
Não mudou, porque sabe por que não mudou? Vou te explicar que não mudou.
Eu vou explicar por que mudou. Eu nem falei. Calma. Vou defender a minha tese. Por quê? Primeiro, Steve foi congelado, Bucky não perdeu o braço, Capitã Marvel não foi congelada, ela foi transportada por um portal num monstro gigantesco. Aonde foi que isso aconteceu? Em qual realidade?
Capitã Carter, não? Tu falou Capitã Marvel.
Capitã Carter, exato. A Capitã Carter foi sugada e ela apareceu naquele mesmo portal onde o Loki queria aparecer naquele futuro ali, naquele exato momento. E não foi o Loki, quem apareceu foi ela.
Tá, eu vou te explicar o porquê que não mudou.
Ou seja, aí... Mas a questão de futuro que vocês estão falando aí é, tipo, algo mundialmente estrondoso. Às vezes pode ser que mude uma coisa ou outra. Às vezes não vai mudar o futuro, não vai ser mudado. Tipo, todo mundo vai ter uma vida diferente ou vai acontecer tudo diferente. Alguma coisa ou outra pode acontecer. É relativo.
Sabe por que não mudou? Porque o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com Steve Rogers... culmina nele no Soldado Invernal, por exemplo, no filme Soldado Invernal. O que acontece com a Peggy, no primeiro episódio, culmina nela na mesma cena do Soldado Invernal. Tipo, a história foi a mesma nesses 60 anos, né, 60, 70 anos. Não mudou. Então, tipo, é algo que me incomodou um pouco. O episódio em si é igual o Davi falou, é legal, tem várias cenas de ação, boas cenas de ação, acho que as melhores cenas de ação são desse episódio e do último, eu acho, mas poderia ser mais, os caras poderiam ir para um outro lado.
Mas como vocês sabem que terminou como Soldado Invernal, talvez ali seja uma cena de referência, sugeriu, mas isso não significa, ficou em aberto.
Não ficou em aberto, ela aparece lá no navio, lutando com o francês lá, com... esqueci o nome dele, Batroc, e é a mesma cena, e é aquela Peggy, a Peggy do primeiro episódio é a Peggy que se junta com...
Tu tá falando da...
Os Vingadores do Multiverso lá.
Não, mas na verdade, eu entendi o que o Manoel tá dizendo. Muita coisa realmente, algumas coisas não mudaram, mas, por exemplo, essa cena do Braddock, cercado, não, sequestrado, essa cena do navio sequestrado, realmente é bem parecida no começo, mas no final, tanto que ela termina com a Natasha, do mesmo modelo, cabelo liso, né, entregando para Peggy o gigante de aço com a possibilidade do Steve dentro, congelado. Tanto que ele termina diferente. Ele começa igual, como no Soldado Invernal, mas já termina diferente. Ele teve muitas coisas iguais, mas realmente teve muitas... E quando foi diferente, foi diferente. Tipo, 8 ou 80. Realmente, como o menino disse, terminou... Ela não foi pro gelo, ela foi realmente para outra dimensão, porque o Caveira Vermelha foi mais longe, né, com os experimentos. E realmente estava com um portal interdimensional e tarará, e ela conseguiu conter. E aí o que seria o Loki voltando, na verdade, foi a Carter voltando. Então algumas coisas foi parecido, mas diferente.
Outra coisa também é que eu acabei de esquecer o que eu ia falar.
Partimos para o segundo episódio.
Vamos pro segundo.
O segundo episódio é: e se T'Challa se tornasse o Star-Lord, né, o Senhor das Estrelas? E aí sim... eu posso dizer, aí sim, que episódio legal.
Porra, o cara se torna um pacificador das estrelas, isso sim. O cara vai pro espaço pra, nem pra roubar, nem pra saquear, é pra ser pacifista. Vai tomar no tolo, muito bom.
O nome dele é Pacificador das Estrelas, é?
Não, é Senhor das Estrelas, mas que eu digo assim, ele foi pro espaço pra... não foi, tipo, o Peter Quill foi e o Yondu é que ficou. Ninguém levava ele a sério, o Yondu foi que orientou ele e ele se tornou um ladrão. Já o T'Challa, não. O T'Challa mudou o Peter Quill, o T'Challa mudou até o Thanos. porra, o Thanos, ele convence, no diálogo, na lábia, ele, na lábia não, no diálogo, ele convenceu o Thanos de que o que ele queria era demais e tal, e o cara ainda...
Genocídio, né?
Não, até ele diz, não acho que era genocídio, mas tá, o T'Challa me convenceu a não fazer isso. Ou seja, ele não estava convencido de que estava errado. Ele foi convencido a não fazer isso para buscar formas alternativas de conseguir o que ele queria, junto com o T'Challa. Não é nem assim, eu vou usar o T'Challa para poder conseguir... Não, eu vou seguir esse cara porque eu ainda vou conseguir, eu quero, junto com esse cara.
Eu queria muito saber que diálogo foi esse, mano. Mas eu acho que é melhor deixar oculto, porque talvez o mistério fica mais
imaginário,
engraçado.
Imaginário, você pode imaginar uma conversa super, ultra, mega incrível. Na prática, não tem como fazer essa conversa. Entendeu? Os roteiristas são muito bons porque não tem como fazer essa conversa. Porque se você for perceber, os conselheiros, o pessoal, o governo, pessoas próximas, familiares do Thanos, todo mundo tentou convencer ele o contrário e ninguém conseguiu. No filme original, né, que ele diz, todo mundo achou que eu era louco, que não sei o que e tal, não sei o que. Obviamente, eu acredito que nem todo mundo chegou e disse assim, ah, é doido, mas provavelmente alguém chegou com argumentos plausíveis pra dizer, Thanos, é o seguinte, não dá certo não, filho. Não dá certo não. Pode até acontecer de que isso possa acontecer, mas não dá certo. Então, ele acabou matando quase todo mundo, né? A metade acabou mentindo.
Porque no fim das contas ele realmente é doido. Ele realmente é psicopata.
Exato, exato. Por isso que diz, o Thanos, o Titã louco, né?
Ele poderia dar um estalo e multiplicar em 5 vezes todo o alimento que estava sendo consumido. Mas não, o cara quer matar a galera.
E aí, eu acho que acredito que na prática essa conversa não iria convencer a gente. Né? Poderia sim ser convencido personagem por personagem, porque é óbvio, né? É roteiro. Mas não iria convencer a gente ia ficar. Então a gente deixar. Porque assim, a gente pega pela simpatia do T'Challa, né? Como Senhor das Estrelas. A gente olha pela simpatia, como é que ele se envolve com os personagens, como é a fama dele entre os outros personagens. E aí chega, né? Tá lá na introdução e tudo. E aí chega no ponto em que, no meio de tudo, de toda essa apresentação de que o T'Challa é o cara, no meio de todo mundo, aí dizem assim, ah, ele convenceu o Thanos a não fazer o plano dele, não executar. Aí a gente compõe que a gente já foi introduzido que realmente o T'Challa é alguém que é influenciador, né? Influencia as pessoas e é bem visto pelas pessoas. Então, provavelmente, a conversa talvez não teria sido algo tão extraordinário, mas pela personalidade dele, o Thanos acabou se convencendo por ser o T'Challa que falou, né?
Pois é, nesse episódio ele aprendeu com os erros do episódio passado, na minha opinião, né? Que aí mudou o protagonista, vamos dizer assim, o Senhor das Estrelas não é mais o Peter Quill, o pobre coitado, tá trabalhando tipo num McDonald's da vida. É o T'Challa, o Yondu foi lá, pegou ele, se tornaram bons amigos, bons saqueadores, e não repetiram a história do filme. Isso que foi muito legal. Era o que eu queria ter visto no episódio anterior e não foi feito, entendeu? E eu achei muito melhor, cara. Todo aquele plano dele reunir ali, tipo, ele tinha o Thanos, ele tinha a Gamora linda com aquela peruca. Quem mais que ele tinha ali na equipe dele que eles tinham que roubar lá o colecionador?
Tinha,
o Yondu, né? Tinha o Yondu também. Eu não lembro mais dos outros, não. Eu falei Gamora, né? Nebulosa, olha.
Com ela, ou seja, ela não sofreu as transformações e torturas do Thanos, né? E aí ficou mais pra... tipo aquelas donas de bar, todas sensuais. Pessoa de influência do que de guerra, né? E talvez, né, talvez, me veio à mente agora, eu não lembro agora, se apareceu, por favor, me corrijam, eu não lembro de ter visto a Gamora nesse episódio. Então talvez a Gamora possa ter seguido uma outra linha de ação, de atividade, e aí aquele tal episódio em que você encontra a Gamora e não... E o Vigia dispensa Tony Stark, parece ser justamente naquela realidade.
Não. Mas ali, ela, se eu não me engano, ela matou o Thanos ali. Não pode ser na mesma realidade desse episódio, não. Ela simplesmente não apareceu. Eu acho que ela não apareceu. Não tenho muitas lembranças, não. Mas eu quando o episódio acabou, eu fiquei com a sensação de que eu queria ver muito mais desse universo, dessa galera em específico. Porque o T'Challa, como Senhor das Estrelas, ele tem muita química ali, velho. Ele é muito... muito carisma, é isso que eu queria dizer. Ele tem muito carisma, né? O Chadwick Boseman, ele é muito foda.
É, e aí você tem razão em dizer, nesse episódio, na verdade, como o Thanos não fez as atrocidades, então ele não foi lá no planeta Gamora e matou metade da galera do planeta pegando ela. Então ele não pegou ela, ela ficou no planeta.
Mas assim, a Nebulosa... ela nunca foi irmã de sangue, não foi da Gamora, né? Ela é adotiva, né? O Thanos pegou ela de outro lugar e aí pegou a Gamora também. Jogaram as duas pra brincar na porrada e foi isso, né? Então, essa é a explicação. Ele nunca foi atrás da Gamora.
O Thanos, ele cria a Nebulosa.
Sim. A gente tá querendo dizer aqui que a Gamora não está nesse episódio porque ele nunca foi lá. Já que ele nunca foi no planeta dela porque ele nunca colocou o plano dele em prática, né? De acabar com metade da galáxia, do universo.
Sim, exatamente.
A gente pode passar pro terceiro episódio ou vocês querem falar mais alguma coisa do segundo?
O Hugo quer dizer alguma coisa? O Hugo tá tão caladinho.
Não, eu gostei. Eu gostei desse episódio. Acho que a memória afetiva que a gente tem, né? Eu fiz igual o Davi, eu também assisti ele em inglês, assisti dublado e legendado pra poder ouvir a voz do Chadwick Boseman, e ele tem um sotaque maneiro. O episódio em si eu gostei do visual do colecionador, né? Ele seria um puta de um vilão, ia ser um puta de um vilão da hora. Se ele fosse porradeiro.
Cara, pois é, o colecionador, inclusive as coisas que o colecionador tem, tudo, ou seja, todas as armas que todos os outros personagens morreram, velho.
Eu gostei, eu achei... acho que ele, concordo com o Davi também, que ele vai de... Ele muda uma coisa no passado, e aí o futuro ele é completamente alterado, né? O vilão não é mais vilão... é uma pessoa que era importante naquele grupo não está, que é no caso da Gamora, e o Peter Quill também não. A gente vê o Yondu de novo, que é foda pra caralho. Então, esse episódio é um dos que eu gostei, né? Ele e mais uns dois aí pra frente que a gente vai falar ainda, mas ele é um dos que eu gostei.
Gente, tem uma coisa que me encuca, que eu, assim, nunca ninguém... eu não vi ninguém falando, pelo que eu vejo, né? Eu vi quando falou, que eu acho que apareceu, foi no... E teve até essa referência nesse episódio, que foi do Duckzinho, aquele filme do Pato, que eu acho que foi um dos filmes mais esquecidos da Marvel, que tem aquele... eu fui assistir aquele filme na Prime Video, meu, que filme é aquele? E aí, ele apareceu em algum filme ali, eu acho que foi no Guardiões das Galáxias, será? Ele apareceu bem no finalzinho, nos cenas pós-créditos, ou foi no Homem de Ferro, em algum lugar ele apareceu.
Cara, puxa, Homem de Ferro pra falar do Howard, mano. Não tem nada a ver, mano.
Tem não. E aí, tipo assim, ele apareceu no episódio também, mas ninguém nem... e foi da quase do mesmo jeito que ele apareceu nos Guardiões da Galáxia, né?
Olha, não, no episódio do Cor das Estrelas, ele apareceu inclusive lutando, ele foi pra lutar com a galera, e ele aparece também rapidamente, obviamente, no último Endgame, na última batalha lá do Thanos, a galera, o cara aparece uma porrada de portal, ele aparece lá, quietinho num cantinho assim, de aparição, mas aparece.
Quando a galera tá se reunindo, né, ele aparece tipo um segundo assim, o frame. Só colocar no YouTube aí, Howard, o Pato, Vingadores Ultimato, que você vai ver lá. Um pato no meio dessa briga aí. Se duvidar, ele é mais poderoso, é.
O Howard é forte pra caralho, mó poderoso.
É porque ele é do outro planeta, né? É tipo uma sátira do Superman, ele só que é um pato. Ele tem uma força e uma habilidade de luta também e tudo. Só que no filme eles fizeram total piada. No filme, aquele filme clássico. Fizeram total piada dele.
Filme de 80?
Uhum. Eu acho muito engraçado aquele filme.
Era o pato. O pato tendo relação com a meninazinha foi ótimo.
Ai, meu Deus do céu, não. Vamos pro terceiro episódio logo. O terceiro episódio, e eu acho que aí já vai dividir um pouco as opiniões aqui dos podcasters, mas é o episódio E Se o Mundo Perdesse os Seus Poderosos Heróis, né? Perdessem os Vingadores. Qual é a trama deste episódio, né? A gente tem um serial killer que está matando todos os Vingadores, né? Mata o Homem de Ferro, mata o Hulk, mata o Capitão América também? Ele mata? Mata, né? Eu não lembro agora.
Não, Capitão América não.
Aí eu acho, pronto, aí eu acho que em algum...
Não, porque ele tá congelado,
Ele tá congelado. Eu até ia achar que era Capitão Carter que não tava, mas ela aparece nos outros cantos, então ele mata inclusive a viúva.
Mas assim, enfim, tem alguém que tá matando os super-heróis aí da Marvel. E eu gostei do episódio porque eu gosto de obras que me tragam mistério, me tragam serial killer e as duas coisas, né? Então, eu tava, tipo, na ponta do sofá pra saber, caralho, o que que tá acontecendo? Como que o Hulk morreu? Como? Né? Que a gente pensa que é algo impossível, mas aconteceu neste episódio. E aí, quando a gente descobre que é o Hank Pym, o Homem-Formiga, né, vestido de jaqueta amarela, segundo o Léo, que eu já não lembro mais, a gente pensa assim, porra, esse cara é muito forte. Se duvidar, um dos mais fortes que existe, porque... não tem como saber onde ele tá. Inclusive, a cena da Viúva Negra, quando ela tá investigando aquela biblioteca, eu acho. Inclusive, ela morre de novo, né? Ela morre nessa luta. Você, tipo, eu não vou dizer que eu tava com medo, mas eu tava, assim, um pouco assustado, porque, claro, ele tava atrás da viúva o tempo todo, ninguém conseguia ver. Né? Tem poucas pessoas que conseguiram adivinhar que era... o Homem-Formiga, mas em nenhum momento passou na minha cabeça que fosse ele. Tá, e quando ele apareceu, eu fiquei chocado. Assim, meu Deus, faz todo sentido.
É, só te respondendo, ele é o mais forte de todos os Vingadores. Não tenho dúvida disso. Qualquer formiga, ou o Hank Pym, ou o Scott Lang, ou a Vespa, qualquer um deles ganha de qualquer Vingador que você colocar na frente deles.
Se você parar pra pensar, o original, que é dos quadrinhos e das primeiras animações, o Hank Pym, que é o único Homem-Formiga, assim, né? Mais originário dos Vingadores, ele que criou o Ultron. Né? Toda aquela viagem noiada do Tony Stark é tudo do Hank Pym. Ele é que é o cara mais inteligente que o Tony Stark. Acho, inclusive, que ele perde alguma coisa pro Reed Richards. Mas ele é um dos Vingadores mais inteligentes, que ele criou tudo. Eu não sei nos quadrinhos com relação à Vespa, porque a Vespa, no caso dos filmes do MCU, é criação do Hank Pym também. Mas o cara criou o Ultron, criou o traje dele, ele... desenvolver tecnologia para criar os trajes que ajudaram quando eles foram para Valhalla, lá pro mundo do Thor, para batalha contra o Loki, a galera da zona lá. Ele é um dos caras mais inteligentes e aí entra nesse processo, é um dos mais fortes. Hank Pym é fodão. Aí você tira, né? Aí que ele, tanto que ele sozinho, ele criou o jaqueta amarela e usou o jaqueta amarela para sair matando a galera. Inclusive o Hulk.
Caralho, foi muito bom, velho. E tipo assim, foi um pouco estranho pra mim ver o Hulk do Mark Ruffalo na cena do incrível Hulk do Edward Norton. Foi um pouco esquisito ver isso.
Foi estranho mesmo.
Foi estranho demais, né? Porque eu gosto muito mais do Hulk do Edward Norton do que o Hulk do Mark Ruffalo. E é uma opinião minha. Eu tô falando do Hulk, tá? Eu não tô falando de Bruce Banner, não, porque... o Mark Ruffalo, ele... total, ele é a cara de um Bruce Banner, sabe? Mas pra mim ele não me convence muito como Hulk. Talvez no primeiro Vingadores ali, que aí é o melhor Hulk dele. Mas depois desanda, assim, sabe? Piorou ainda mais no Vingadores Ultimato, que eles queriam fazer... quer dizer, queriam não, eles fizeram, né? O Professor Hulk. E a gente queria ver a revanche dele com Thanos e a gente nunca vai ver isso. Ou talvez um What If aí de novo, né? Não sei. Mas... como eu falei no começo, né, que esse episódio provavelmente ia dividir as nossas opiniões. Teve alguém aqui que não gostou ou achou bem mais ou menos?
Eu achei bem mais ou menos. Bem qualquer coisa. Eu não. Eu gosto, tipo, de ser o Hank Pym ou o Homem-Formiga, que seja, matando os heróis. Mas eu não gosto da motivação, acho muito fraca. E o episódio em si é igual o Azaghal falou no Nerdcast, né? Tipo, meio que os episódios não te levam pra lugar nenhum. E esse é um dos que, tipo, te deixa mais ué. Mas e aí, é isso? Acabou? Veio o Loki? E eu queria saber o que vai acontecer.
Realmente, ele não leva pra lugar nenhum comparado com alguns outros episódios da temporada. Mas como um episódio sozinho, eu consegui aproveitar, entendeu? Eu consegui gostar dele. E sobre a motivação, cara, mata, a filha dele morreu, ele ficou loucaço. Foi isso, cara. Não achei fraco, não.
É, tem doido pra tudo. E uma coisa também que eu acho interessante esse episódio, porque, assim, esse episódio, ele é totalmente uma tragédia muito grande. Ele é uma tragédia tão grande que você vê, é um fracasso enorme do próprio Samuel L. Jackson, né, do Nick Fury, informar ali os Vingadores. E quando chega os últimos Vingadores mortos, todos mortos, né, aí chega a ameaça mundial, que é o Loki, né, com seu exército e tudo. E eles têm que contar com o Loki para derrotar o Hank Pym. E beleza, o Loki derrota o Hank Pym. E aí o que é que faz? Ele toma de conta do mundo e não tem Vingadores ali para poder salvar o mundo, para poder lutar contra o Loki, como teve aquela em Nova York, né? Aquela batalha ali para que o Loki não viesse a dominar.
Mas, tipo, não é bem assim que não tem os Vingadores, né? Tem a Capitã Marvel. Só que aí tem uma coisinha que eu não gostei no episódio, é justamente isso. Eu acho que o episódio poderia ter acabado justamente com o Loki tomando de conta ali, né, da cidade, tomando de conta do mundo, sei lá. E, tipo assim, o Nick Fury, ele faria, tipo, aquela cara, nossa, fudeu, agora não tem mais jeito. Só que como tem que linkar, né, com o próprio universo, tem que trazer a Capitã Marvel de qualquer jeito, porque ela não foi muito bem representada, na minha opinião. Então, eles tiveram que colocar ela, entendeu? Então, pra mim, isso foi um ponto fraco, porque... tipo, se o episódio podia acabar de forma negativa, ia ser legal, eu teria gostado mais ainda, mas esse finalzinho não acho que precisava, entendeu?
Eu também gosto quando as coisas não dão certo, e eu acho que o problema desse episódio é essa necessidade de, não é só desse episódio, é um problema, acho que pra mim, da série toda, de ter que conectar, ter que ter uma ponta solta pra lá na frente, no último episódio, talvez no penúltimo, a gente começar a conectar as coisas. Eu não queria isso, eu queria cada história, que seja de 30, 40 minutos, cada história ali com seu começo, meio e fim, e sem ligação. Eu não queria ver os Vingadores do Multiverso juntos no final. É legal a cena? Legal, maravilhoso, ação bacana e tal, mas eu queria ver mais inspiração e menos ligação.
Pois é, eu concordo com isso também, concordo. Eu queria puxar logo pro quarto episódio, que aí sim é um puta de um episódio, velho. Esse, um dos melhores episódios, porque pra mim tem dois episódios muito bons, que é esse e o episódio 8. Mas esse episódio aqui, que é o E se o Doutor Estranho perdesse o seu coração ao invés das suas mãos. E aí é um episódio de loop temporal, né? Basicamente, episódio de loop temporal, eu adoro coisas com loop temporal. Nesse caso, ele perde a namorada dele, que é a Christine, e ele sempre volta no tempo para tentar salvar ela, mas ele não consegue. Por mais que ele tente impedir a morte dela, ele nunca vai conseguir, né? Porque tem um nomezinho que eles dão no episódio, que eu não vou lembrar agora qual é.
Ponto absoluto.
Pronto, é isso, é o ponto absoluto. Tipo, não tem jeito, ela precisa morrer, infelizmente, né? Só que ele se nega a aceitar a morte dela, e ele vai atrás de, né, de se tornar um cara, um feiticeiro melhor ainda, né, um cara com uns poderes aí mais fodidos que existem. E aí, cara, pra isso acontecer, ele vai absorvendo todo tipo de poder que ele encontra naquele livro lá do Cagliostro, que ele até encontra o cara, né, e tal. E aí ele vira um Doutor Estranho super bizarro, cara. Eu achei muito bom esse episódio, muito bom. E aí eu queria vocês comentassem aí sobre ele.
Esse episódio aí sim, né, já para não ficar tão negativo, para todo mundo falar que eu tô hateando, esse sim, é perfeito de ponta a ponta, não tem o que colocar de ruim nele não, mano. Eu gosto dele que ele apresenta alguns conceitos que muito provavelmente a gente vai ver nos filmes, nessa questão do ponto absoluto. Provavelmente deve ser explorado para explicar por que os personagens não voltam, né? Tipo, por que a gente não vai ressuscitar o Homem de Ferro, por que eles não vão ressuscitar o Steve, por que não vai ressuscitar a Viúva Negra. Esses pontos devem ser pontos absolutos no MCU. O roteiro é foda demais e todas as referências a tem o Cagliostro, que é famoso, tipo, no mundo real, por conta de todo esse misticismo e magia, etc. O filme, né, Máquina do Tempo, aquele filme tem uma versão mais antigona, tem uma mais atual com Guy Pearce, que é a questão dele voltando no tempo para tentar salvar a mulher, ele nunca consegue. Então, esse episódio é foda e ele mostra que o multiverso, ele... Duas coisas. Primeiro, um universo, ele pode acabar, né? E quando ele acabar, ele, né, literalmente acabou. E o Doutor Estranho é o novo... líder dos Vingadores, né? Ele vai ser o cara mais forte de todos os Vingadores. Esse Doutor Estranho não é o nosso Doutor Estranho, que a gente tá acostumado a ver no MCU, mas ele mostra que o cara tem potencial pra ser. Isso me deixou animado.
Cara, eu vendo Guerra Infinita, já dava pra ver que ele e o Pantera Negra, eles poderiam ser os líderes, né, dos novos Vingadores. Agora o Pantera Negra já não pode porque, infelizmente, o Chadwick Boseman faleceu. Mas o Doutor Estranho tem muito potencial para ser um grande líder, velho. Muito foda. Muito mais que a Capitã Marvel, que tem gente querendo que fosse ela e ela não tem carisma nenhum. É muito difícil dela ser um líder. Mas voltando ao episódio, tem uma coisa que eu gostei também, porque quando chega no final, que ele já vendo que a merda bateu no ventilador e não vai conseguir desfazer, ele implora pro Watcher, né, pro Vigia, ajudar ele, né, a interferir. E aí, não, eu não posso fazer, você que tem que se virar aí. E o episódio, cara, deixa a gente na merda, porque o mundo todo dele acaba e ele tem que ficar sozinho dentro de um pequeno... um pedacinho ali de uma bolha, só que ele criou, que não chega nem a ser um universo.
É um universo comprimido.
É uma bolha, uma pequena bolha de realidade.
É um universo comprimido que ele fez, como foi feito também no final, né? Lá que depois a gente vai falar sobre isso. Deixa eu agora falar aqui um pouco sobre esse episódio. Eu acho que esse episódio, ele é o ponto absoluto da série, né? Porque, assim, principalmente no decorrer da série, de lá pra frente, né? Porque você vai ver que a maior dependência e um dos maiores... das maiores êxitos que teve ali. Claro que teve toda a participação de todos os personagens, né? Teve toda a ajuda ali e tudo. Mas o maior êxito ali que teve foi por conta do Dr. Strange Full Power, né? Porque se não tivesse ele ali, provavelmente não, era certo que o Ultron Vision teria matado os Kaba, como cortado como se fosse papel, que nem fez o Thanos. Né, tinha destruído eles, porque tudo aquilo, e pra você ver, né, é incrível, porque realmente no episódio, a mulher dele era o ponto de partida, era o ponto absoluto mesmo, porque até mesmo no mal ela fez com que ele se tornasse um grande mestre das artes místicas, o melhor do universo dele, porque só tinha ele agora, né, ele tinha consumido todos os seres místicos ele tinha consumido. Até mesmo o próprio Doutor Estranho, que não tomou a decisão que esse tomou, né? Então ele tomou sobre si até ele mesmo. E fez com que ele se tornasse full power ali, né? E por isso o Vigia teve uma escapatória ali. Em relação a terminar daquele jeito ali, cara, eu senti orgulho da Marvel, ou pelo menos desse episódio, de ter assistido, eu me senti como se não tivesse perdido o tempo, né? Foi realmente um episódio bem fechadinho. Foi como o Guga falou, né? Concordo com ele que desde o começo, meio e fim, ali o episódio foi bem satisfatório, não deixou a desejar.
Concordo com o pessoal. Realmente o clima, né, do episódio do Doutor Estranho foi ele terminar sombrio assim, foi muito bom. Realmente bastante bem colocado, né? Bastante bem colocado, foi péssimo, mas tudo bem.
Teve uma luta foda também, né? Entre os dois doutores. Foi muito bom.
Aquilo ali me lembrou meio Harry Potter contra o Voldemort. Mas foi uma ótima luta e ele acabaria como não, né? Acabaria, não tinha outro final para aquela luta. Porque mesmo que o Doutor Estranho, bonzinho, né, o que não aceitou, ganhasse, ele teria que consumir o Doutor Estranho trevoso. E aí ele acabaria consumindo as trevas dentro dele e tornaria aquilo ali mesmo.
Cara, eu tinha uma pequena esperança de que ele ia vencer, velho. E aí o roteiro, ele puxou o tapete, sabe? Ah, não é assim não que você tá pensando, cara. Aí o episódio acaba de uma forma terrível. Mas eu gostei de ele ter acabado assim. Como eu gostaria que tivesse acabado o episódio lá anterior do Homem-Formiga, né? Que eles não tiveram tanta coragem assim.
Você precisa se decidir se você quer maldade ou bondade no final.
Num dos personagens da Marvel, o Doutor Estranho é um dos mais poderosos, porque ele tem ele não tem, vamos dizer assim, uma idade própria, propriamente dita. Ele não tem uma realidade propriamente dita. Ele que tem esse conhecimento monstruoso e vai atrás sempre de mais conhecimento para poder ter essa... Ele tem que manter, né? O que acontece se o Doutor Estranho perdeu o coração, né? E é isso que acontece. Ele deixa de se importar com o todo, com a proteger este universo, né, a qual ele pertence. E aí o universo se destrói. Ele destruiu o universo, consumiu-se. E aí foi isso necessário para ele ser tão poderoso quanto ele ter que botar uma bolha de realidade dentro da própria bolha de realidade.
Pois é, eu queria só responder aí ao Guga. Se eu tenho que escolher entre a bondade ou não, né, a maldade, é porque quando eu tava assistindo o episódio, a gente é levado a crer que ele vai acabar na forma clichê, né, do herói vencendo o vilão e tal. E eu tava esperando que fosse acabar assim, mas não foi. E geralmente quando acontece o contrário, eu gosto mais ainda do episódio, entendeu? Ou do filme, ou da série, não importa, entendeu? Mas foi um bom episódio, foi um excelente episódio, na verdade. E aí eu já queria puxar aqui para o episódio 5, que eu tinha um pouco de hype nele, porque é o We See de zumbis, né? A gente veria finalmente os zumbis na Marvel, como já tem um quadrinho, né, bem, bem famoso. Só que ele foi decaindo no meu gosto, sabe? Porque ele começou muito bem, mas ele encheu tanto, mas tanto de piada, que eu acabei, tipo, ah, esse episódio é qualquer coisa, sabe? Porque você tem uma ameaça grande, que são zumbis. Zumbis em qualquer realidade é uma coisa perigosa, né? Não importa se seja um Zumbiland, que é uma comédia, ou se é um The Walking Dead, que é mais sério, sabe? Mas aqui, você tinha os heróis da Marvel, que mesmo zumbis, eles conseguiam usar os poderes, o que não faz muito sentido, mas mesmo assim, eu liguei a suspensão de descanso lá em cima, né, pra poder gostar do episódio. Mas aquela cabeça flutuante do Scott Lang, eu já ia falar Scott Pilgrim, do Scott Lang, cara, me tirou muito do episódio. Muito, mas muito. E eu queria saber de vocês se vocês concordam ou não.
Ele foi o melhor, pior episódio que teve. De todos.
Pronto, concordo com você.
Ele foi o melhor, porque assim, tinha esse hype, né, quem já viu coisas, quadrinhos e tudo mais, e gosta também de filme de zumbi, essas coisas assim, porra, mas eu acho que tem uma certa, até certo ponto, uma certa pequena lógica do cara conseguir usar o próprio poder mesmo sendo um zumbi, porque o poder dele faz parte da genética dele.
Não, mas, por exemplo, o Homem de Ferro, ele só tem poder com a armadura, é a armadura que tem o poder, não é ele zumbi. Então não faz muito sentido.
Mas ele controla a armadura. Mesmo
mas ele é um zumbi, o zumbi é idiota, cara.
em que realidade? Aí em que realidade? Ou seja,
cara, em todas que a gente já viu.
E leve em consideração que ali o bicho papão era a feiticeira, que era um zumbi e ela tinha, no poder dela, ela tinha o controle dos outros zumbis. Então havia uma certa linha de raciocínio ali, né? Que eu achei também, eu achei podre, mas achei.
Eu vou usar um argumento que eu usei pra viagem no tempo do filme da Marvel, lá, Ultimato. A partir do momento que é uma fantasia e você tá viajando, e você tá criando, e não existe regra, entendeu? Tipo, a Marvel fez a viagem no tempo do jeito que ela achou que era a viagem no tempo. Não existe uma viagem no tempo pra falar, ó, isso daqui é assim. Assim como zumbi. Zumbi também não existe. Os zumbis da Marvel, eles conseguem usar os poderes dele. Aí você tem que comprar a ideia e aceitar e curtir, ou ficar tipo, não gostei.
Mas foi por isso que eu falei que eu liguei a suspensão de descrença lá em cima, entendeu? Porque mesmo se fossem só os zumbis, a gente já teria que ter a suspensão. Mas zumbis usando os próprios poderes, aí eu, tipo, eita, aí elevei mais ainda, entendeu? Mas não foi isso que me tirou do episódio, foi a quantidade de piadas, uma atrás da outra, que teve ali, principalmente no terceiro ato do episódio. Caralho, você tem o Visão, né, que tava prendendo o Pantera Negra, que tava sem uma perna. Você tem a Feiticeira Escarlate zumbi. Caralho, a Feiticeira Escarlate zumbi. É muito foda isso e ela é muito perigosa. Muito. E aí você coloca no meio a cabeça flutuante do Scott Lang fazendo piada em momentos seríssimos. Caralho, a Marvel não consegue, mano. Marvel não consegue aprender a não fazer piada em momentos sérios. Esse filme do Eternos que vai sair aí, tem uma galera dizendo que o filme não tem muita piada, ou não tem piada de jeito nenhum. Aí a galera tá martelando também, não tem piada. Caralho, meu irmão, o que vocês querem? Tá? Porque eu não consigo admitir isso. É por isso que em algumas coisas eu gosto mais da DC do que da Marvel. Porque a Marvel, ela gosta de quebrar esse gelo em momentos que não devia. Essa é a minha indignação com o episódio.
E uma coisa que eu ia dizer, por exemplo, já jogando essa personagem da Feiticeira Escarlate já naquele último episódio, podre, porque se ela tá zumbi, ela não tem moral nenhum, ela não tem carisma nenhum, ela não tem, assim, o negócio dela é destruir, matar, né, o raciocínio do zumbi, todo o processo. E aí ela é derrotada tão facilmente pelo Ultron Visão, que eu fiquei assim, que merda, né? Que aí a gente vai, aí eu pauso essa crítica a essa Feiticeira Escarlate contra o zumbi, a Feiticeira Escarlate zumbi contra o Ultron Visão, para quando nós somos para a minha crítica ao nono episódio. Então, continuemos.
Alguém mais quer falar aqui desse episódio? Guga, Emanuel?
Esse episódio, dos que eu gostei, ele é um deles. Ele, dos três episódios que eu destacaria, ele é um deles. Eu concordo com você que ele tem bastante piada, mas não me tira. O Scott no jarro lá de água, eu acho da hora, porque é uma coisa que você não espera. E a gente fica cobrando isso, né? De tipo, porra, tem que ter coisas inesperadas. Ele com a cabeça lá no jarro. O Homem-Aranha usando a capa do Doutor Estranho. Então, esse tipo de coisa é o que faz o IC valer a pena, né? Tipo, essas pirações. Então, esse é um dos episódios que eu gostei.
Eu não digo que a cabeça flutuante dele lá seja ruim. O ruim foram as piadas. Porque tem poucos momentos, apesar de poucos eles existem, que o Homem-Formiga, ele é sério. No caso, o Scott Lang, né? No Ultimato, principalmente quando ele sai lá do Reino Quântico, ele traz a parada lá, né, que usa pra viajar no tempo, ele fala, gente, só tem um bicho desse aqui, não vamos brincar em serviço não, tem que ser sério essa parada aqui. Ou quando eles estão prestes a viajar, ele faz uma cara séria também, assim. Então, dá pra fazer, entendeu? Não precisava ter 150 piadas uma atrás da outra. Essa é que é a minha indignação. Inclusive, o Happy Hogan. Happy Hogan vai morrer e o cara fica tio. Eu, caralho, mano, que porra é essa, velho? Meu Deus do céu, é muito ruim, mano.
Nesse episódio, o que eu me apeguei mais para esse episódio, para poder prosseguir até o fim, foi os detalhes, né? Eu não acho esse episódio ruim, porque nós estamos falando de zumbi, é óbvio que o zumbi não ia entregar muita coisa, o que deveria entregar era os outros, e os principais personagens estavam ali entregando. Começou com um adolescente, né, em relação ao ataque zumbi, que é o Peter Parker, fazendo toda aquela coisa e tudo, fazendo aquele vlogzinho dele e tudo. Mas tem um detalhe em relação a ele e a Vespa, tendo aquela relação deles dois, de amizade e tudo, bem, bem próximos, o sacrifício da Vespa, o próprio sacrifício do Hulk, né, ali no finalzinho. Tem toda a questão deles trabalharem em equipe, deles estarem juntos, porque, tipo assim, era um ataque zumbi, né? Então, eu lembrei daquela fuga do filme Madrugada dos Mortos, né? Que ia ficando um por um ali pra trás, até eles conseguirem ir pra outro lugar, pra uma ilha e tal. E assim, eu me apeguei a isso. Em relação aos zumbis a poder, foi como o Guga falou, né, concordo com ele totalmente, porque assim, além disso, mesmo que existisse, vamos supor, uma regra, mas eu acredito que se estabelece, se o episódio estabelecer, se a produção, o filme, episódio, série, tudo, estabelecer uma regra do começo ao fim e obedecer essa regra, tá sussa, né, porque é o universo que eles criaram, então pra mim tá sussa. É, o ruim é quando, por exemplo, você estabelece uma regra e uma outra hora o personagem quebra essa regra porque convém, ia ser convênio ao roteiro e tudo e tal. Então, mas foi uma regra estabelecida e que foi do início até o fim. E se colocou realmente a Wanda zumbi como se fosse uma potência mundial, né, uma super poderosa, mas que a gente viu depois que não era bem assim.
Bom, esse daí foi o segundo que me deixou indignado. Eu queria passar rapidamente pelos próximos dois episódios, porque pra mim são os episódios mais fracos, principalmente o segundo mencionado. O episódio 6, que é o E se o Killmonger resgatasse o Tony Stark? E o episódio 7, que é E se o Thor fosse o filho único? Eu queria passar rapidamente por esses episódios, porque episódio do Killmonger, eu, pelo menos pra mim, eu achava que tem alguma diferença no personagem, né, alguma mudança, mas ele continua o mesmo vilão, entre aspas, né? Ou vilão sem aspas mesmo. O vilão de sempre ali, que quer acabar com tudo e não sei o quê. Mata o Homem de Ferro de novo. É, eu não gostei muito desse episódio, não. Eu achei bem fraquinho. Eu sei que meus argumentos são fracos aqui, mas é que eu não tô afim de falar desse episódio, não.
Não, não são fracos, não. O Killmonger, nesse episódio, os caras, em vez de transformar ele, colocar mais interrogação na nossa cabeça, de tipo, se ele era mesmo um vilão, ou se ele era um produto do sistema, não, os caras falam, não, ele é um vilãozão mesmo. Tipo, ele é só um vilão com uma motivação bem merda. A única coisa que eu destacaria de positivo nesse episódio é a trilha sonora, que é a melhor trilha sonora de todos os episódios que tá nesse episódio aí.
Ah, sim, né? Porque a trilha, ele é a mesma trilha ali em algumas faixas, né? Do Pantera Negra. Então, de vez em quando você ouve aqueles batuques lá de Wakanda, ou você escuta também o tema do Killmonger, que eu acho bem legal também. Ia falar, Léo?
Concordo que no resultado final do episódio realmente ficou deixando a desejar, porque não teve realmente nenhuma alteração, e como o Guga falou, realmente você finaliza mostrando que o personagem realmente é um vilão e manteve a motivação dele. Assim, não é fraca, não é, mas assim, poderia ter sido diferente nesse. Né? Ele só foi mais longe e executou tudo que ele queria até a extrapolação que chegou a guerra mundial lá, Wakanda contra o mundo e massa. Ok, então tá. Mas eu gostei da via que ele tomou. Eu curti o trajeto. Eu achei interessante pegar outras coisas, como aqueles robôs do
daquele outro cara rico, que eu não esqueci agora o nome dele.
O Justin Hammer.
Tem as armas de merda. Isso, o Hammer. Os robôs do Hammer, feitos pelo cara lá do chicote. E feitos pelo Tony Stark junto com ele e tal. E aí depois passa pro o cara ter a astúcia de fazer 300 jogadas à frente de xadrez, né? De entrar, fazer, trair um, pra ficar essa coisa. Ele trai um, trai outro. Trai um, trai outro. Fica traindo direto, indo e voltando. Só mostrou que ele é mais escroto e muito mais. Um vilão muito mais violento, mas a motivação continuou a mesma. Não diminuindo a dor de um filho que perdeu o pai de uma forma violenta, ainda mais pela mão do tio. Mas continuou uma briga de família. E aí ele só levou a briga de família até as últimas consequências.
Ah, eu já achei esse episódio bem baixo mesmo, bem abaixo mesmo, porque assim, foi praticamente eles jogaram na nossa cara que, tipo assim, ah, não tínhamos ideia aqui, então, só isso. Porque eu acredito assim, se fosse um outro personagem, se fosse um filme de um outro personagem fazendo toda essa trajetória, cara, seria um filme bom. Mas nós estamos falando de What If, estamos falando de uma outra realidade, né? A realidade é a mesma, aconteceu a mesma coisa, só os planos foram diferentes, porque a realidade foi a mesma, só a trajetória que foi diferente. Ou seja, não entregou nada assim de que realmente fosse importante, um estalo assim na nossa mente que, nossa, e tudo, não, realmente não fez com que ele trouxesse essa dúvida que o próprio filme do Pantera Negra trouxe, né? Se ele realmente foi um alvo do sistema mesmo, ou era um vilão, a motivação dele, o sentimento de vingança dele fez com que ele se enganasse, se envolvesse com pessoas erradas, que fizesse com que ele entendesse que o certo é, se eu não posso entrar pela porta, eu vou arrebentar ela, vou bater a porta, bater o pé na porta para poder entrar, para conquistar os meus direitos. E foi de uma forma tão assim que, tipo, eu não senti o mesmo, eu não senti a mesma sensação do Killmonger nesse episódio como eu senti no Pantera Negra. Eu até tava ali com o Killmonger, às vezes, disse, tá errado, mas o cara, sei lá, o cara pelejou, lutou e tudo. Parece um rapper, né, que lutou contra o racismo durante a vida e tudo, e cresceu, se tornou o melhor rapper lá e brigou com os outros rappers para poder ser o melhor, os rappers brancos, né? Mais ou menos assim. Mas enfim, é minha opinião sobre o episódio. E do Thor, já vou adiantar logo do Thor, também foi ruim. Ruim, teve umas piadas, uma ou duas piadas ali boa e tudo, aquela briguinha do... Foi, cara, foi aquele coisa adolescente, né? Aquele tipo American Pie, sem as coisas do American Pie, um besteirão americano, né? Totalmente daquele jeito, e eu também não tenho muito o que falar desse episódio, porque eu achei bem ruim mesmo.
Cara, eu acho que a melhor coisa desse episódio do Thor é a luta dele com a Capitã Marvel, que eu achei muito foda, tipo, porque a Capitã Marvel partiu pra cima mesmo, meteu a porrada. E o Thor, por mais que ele estivesse zoando, né, frescando, não tava dando muita mínima, né, ele também ia lá partir pra cima, não no mesmo nível de intensidade que a Capitã Marvel. Mas pra mim foi a única coisa boa desse episódio, porque, caralho, não, por que que esse episódio existe? Por que que esse episódio existe e não o da Gamora com o Homem de Ferro? É isso que eu queria entender.
Pois é, o que eu ia perguntar. Foi o mais desnecessário mesmo, que assim, sem motivação nenhuma. O Hank Pym estava pilhado porque, na visão dele, o Nick Fury matou a filha dele, colocando ela num perigo e tudo mais. Né? O Killmonger, mesmo mantendo a mesma motivação do personagem, não teve nada a mais a não ser as consequências, mas, sabe, tem força e tudo mais. Mas o Thor é só... Foi só aquilo, até a participação do Loki.
Eu vou te dizer, eu admito que quando chegou ali no final, que a mãe dele tava chegando e ele tava correndo pra apagar uma pichação na parede, eu admito que nessa parte eu dei um sorrisinho assim de canto de boca. Eu achei engraçadinho isso, eu não sei porquê. Talvez eu acho que é uma coisa que eu já fiz na minha vida e eu me vi representado naquela cena. Não é questão de pichação, mas em algo similar, assim. Né? Minha mãe tava chegando, rápido, a gente tem que desligar o videogame que ela tá chegando e ela proibiu de jogar na semana. Era só final de semana. Então esse tipo de coisa, eu lembrei de mim, né? Eu lembrei de mim, lembrei do meu irmão. Mas no geral, caralho, que episódio merda. Merda, 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 merda. Só presta mesmo essa luta que eu falei. E o finalzinho, que é quando o Ultron Visão aparece. E a gente fica, nossa, agora ferrou. E aí pensamos, o Thor morreu, né? Porque o cara tava de frente pro Visão. E cheio dos robozinhos Visão. Aí eu pensei que ele teria morrido, né? E não, ele não morreu. É uma coisa muito estranha. E aí eu já queria puxar pros dois últimos episódios, que era o e se o Ultron vencesse e se o Vigia quebrasse a sua promessa, né? Logo dizendo que esse do Ultron, o primeiro, né, é o meu segundo episódio favorito, junto com o do Doutor Estranho, porque, caralho, que nível de destruição esse cara fez, velho. Ele destruiu praticamente tudo que se possa imaginar. Agora, o problema é que você... Tipo assim, o roteiro mata todos os super-heróis possíveis e deixa dois humanos vivos nesse universo onde o Ultron é mega poderoso. A Viúva e o Gavião Arqueiro. Eu entendo que a questão da Viúva pode ter sido porque eles estão tentando uma redenção com o público, né? Já que o filme dela saiu muito tarde, por eles terem matado ela no Vingadores Ultimato. Agora, o Gavião, velho. O Gavião. Puta merda, mano.
Uma bosta.
Cara, foi ali, foi uma total cópia do Cavaleiro das Trevas. O arqueiro sem um braço. Uma cópia total assim. Mas assim, eu achei massa, porque mostrou que o poder, né, não define o herói, né? Eles dois sem poderes e o Gavião com um braço mecânico ainda conseguiram sobreviver mais tempo, então derrotar o Visão por mais tempo. Eu achei ele, porra, muito mega, realmente muito mega power. Foi foda. Ter que recorrer à Hydra, né, pra poder tentar. E eu sabia que ele ia atrair todo mundo no final e querer o poder. Novidade. Mas eu achei, realmente foi um episódio dos devastadores, o mais, acho que foi o mais devastador mesmo. E aí aproveito e já puxo a crítica pro último episódio. Que eu faço, assim, foi a cena, a sequência de luta massa, a redenção do próprio Visão
errou!
Né, descer do seu pedestal e quebrar suas próprias regras e aí ir atrás de fazer uma redenção do Doutor Estranho ajudando ali e tudo mais, e todo o processo, você pensa, porra, que o Monger vai ter redenção também, a galera, todo mundo vai ter uma sua redenção, tarará e tarará. E acaba como acabou. Mas eu achei completamente quebrado esse processo. Se, como já foi visto no Loki, aí eu me pergunto, talvez ele tenha sido feito antes, né? Tenha sido produzido antes da série do Loki, que as pedras só funcionam no seu universo. Elas não ultrapassam outro universo. No outro universo, ela não tem poder. Fora do universo onde ela foi criada, ela não tem poder. Então, Visão... O Tron teria, né, pipocado mais fácil se ele, quando ele saiu daquela realidade, daquele universo, fosse pro outro, ele teria perdido o poder.
Não, mas eles não. Mas nessa. Não, é que a máquina que eles usam pra destruir foi feita pra destruir as joias daquele universo. Não faz sentido? Não faz sentido.
Não,
mas
é justamente isso. Se aquela máquina foi feita para destruir uma joia do universo 32, ele que é do universo 12, só as joias dele só deveriam funcionar no universo 12. Se as joias dele funcionavam nos outros universos, aquela máquina também deveria funcionar no outro universo, com outras joias.
Deixa eu falar, deixa eu dizer. Foi estabelecido no MCU que as joias não têm poder dentro da AVT. A AVT é um sistema de sucção de poderes, né? Anulação de poder. Isso não significa que não pode ser usado em outro universo.
Pois isso que eu estou falando é fala do personagem. Quando o Loki questiona, tantos aqui, o cara disse, fora do seu universo, ela não tem força, ela não funciona fora do universo onde ela foi criada. É a fala do personagem.
É, eu gostei, eu acho o oitavo episódio legalzinho. Acho que os humanos que não têm poder, faz todo sentido eles sobreviverem, né? Porque quem tem medo, né? Então, eles vão se esconder, eles vão dar um jeito de sobreviver. O Gavião com um braço mecânico é melhor, né? Um braço mecânico é sempre... Qualquer coisa mecânica é melhor do que a orgânica, né? Sempre. Se você puder trocar um braço, uma perna, um olho, o peito, qualquer coisa, você deve trocar, né? O universo do Cyberpunk tá aí pra mostrar isso pra gente. Mas o último episódio, eu não gosto justamente disso, dessa régua que eles usam para medir o poder, e eles ficam ajustando a régua a todo momento. Não faz sentido o Visão, com uma joia, matar o Thanos com 5 joias. Depois, todo mundo tem joia e o Thanos tem uma joia, mas... E o Visão tem todas as joias também. Só que na luta ali, se ele só pensar e ele consegue fazer qualquer coisa, por que que ele não pensa em transformar todo mundo em poeira?
Assim como ele fez...
Essas coisas me tiram
assim um pouco. Como ele fez com os Guardiões, quando ele tava com, acho que, 2 joias, né? Aí ele usou da realidade. Isso. E derrotou ali o Drax e a
Exatamente,
a
transforma todo mundo em cubo ali.
Mas tem um porém. Se a gente fosse levar ao pé da letra os poderes das joias, nunca teria filme, nunca teria série, porque acabaria em 2 segundos, entendeu? Então tem que ter essa gracinha de não acontecer, entendeu? Então, eu compreendo, mas tem que ter
joia,
isso.
Entendeu? Não, mas eu sei que tem que ter, mas tipo, tira a joia, dá um jeito ali no roteiro.
Ela introduz o recurso, por que que ele não conseguiu. Tanto que a própria série questiona justamente respondendo e responde a questão. Por exemplo, quando ele pergunta, só eu em pensar, eu poderia transformar vocês em poeira. Mas por que que eu não estou conseguindo? Aí, depois de uma luta, eles vão lutando, então aí chega uma parte que ele diz assim, ele olha pro Doutor Estranho e percebe, é por causa de você, porque o Doutor Estranho envolveu eles numa magia tão poderosa, da qual as joias não têm força sobre eles. Então ele pode fazer isso com o universo inteiro. Só que os Vingadores lá, eles não têm, eles não são atingidos pela joia, justamente pela magia do Doutor Estranho, que impede com que as joias tivessem poder sobre elas. Então é a única coisa que faz com que os heróis estejam protegidos. Não é a questão de que o Visão ficou mais fraco ou mais forte, entendeu? No caso do Thanos é uma questão de atitudes. Se você for ver, em todas as vezes que o Thanos apareceu no MCU, ele aparece, ele olha, ele anda todo confiante que ele tá com as joias. Quando ele chegou, que ele apareceu na frente do Visão, ele olhou e tipo assim, quem é esse cidadão? Tipo, ele olhou e já se espantou. O Visão não contou a história, já meteu logo, cortou logo com a joia. A joia é poderosa o bastante para cortar o Thanos. Então ele teve mais ação. Foi mais uma questão de atitude do que de força, entendeu? Então quem atacasse primeiro, obviamente poderia vencer, entendeu?
Não entendo essa questão da magia, mas aí você tira muito peso da joia, entendeu? Porque assim, primeiro você me fala que ela é a coisa mais... elas juntas são a coisa mais poderosa do universo. E aí depois, na série do Loki, você já mostra que não. Depois, na série do What If, você já mostra que também não. Então, você vai tirando o peso de tudo aquilo que a gente viu nos Vingadores.
Tu tá tirando o contexto, tá generalizando, sendo que tudo ali tem um contexto. Mas, enfim, sobre o episódio, primeiro, se o Visão vencesse, eu entendo o seguinte, o Ultron Visão, que eu chamo assim, ele confiou tanto na sua força que ele viu 2 humanos e pensou, eu não vou me pesar com esses 2. Ele mandou os seus robôs, que é controlado por ele, né, a consciência única, mandou os seus robôs, que, querendo ou não, eram um pouco mais fracos, porque eram mais frágeis, eram derrotáveis,
aqueles robôs. Então, eles, como eram guerreiros, pessoas treinadas, fortes, peões, sabia se esconder, fugir, correr, bater, então eles conseguiram se safar desses robôs, né, que não tinham os superpoderes, só tinham a capacidade robótica lá deles de matar, porque eles não enfrentaram o Ultron tete a tete ali, né, por isso que eles conseguiram fugir, que eles conseguiram sobreviver, né, porque é aquela história da lebre e da tartaruga, né, a lebre era tão confiante que foi na frente e descansou, enquanto a tartaruga com seu devagarinho conseguiu vencer, e é dessa mesma forma. O Ultron, bem confiante, mandou só os seus capangas, entre aspas, né? Só os seus capangas, mas eles, nos seus jeitinhos de espionagem, de luta e guerreiro, na raça também, porque todo mundo já estava morto, só tinha uma opção de vida, ou era viver, né? Então, eles conseguiram, nesse desespero, meu amigo. Ah, eu acredito que consegue. Já no oitavo episódio, eu gostei bastante, eu não vejo essa medição, né? Até porque, assim, a série é uma coisa, a série está estabelecendo uma coisa e as outras séries, outras produções estabeleceram outras para cada universo. Eu não vejo que as joias foram desvalorizadas ou valorizadas mais em um ou outro lugar. Eu vejo só questão de contexto, a minha opinião. E isso não me tirou. Eu gostei muito mesmo, gostei demais dessa questão.
Eu queria explicar aqui uma coisa, porque eu procurei aqui um site. Um roteirista explicou aqui por que as joias do infinito não estavam sendo usadas para alterar algo de outro universo, mas sim o Ultron, que era do mesmo universo que elas. Porque ele falou assim, aliás, uma mulher. Ela disse assim, apenas um lembrete de que o Ultron estava usando as joias do infinito para aumentar o seu poder, um ser do mesmo universo que elas. Além disso, ele está dando socos para atravessar multiversos, transformando todos eles em uma sopa universal bagunçada. Que é justamente uma coisa muito foda que ninguém comentou, que foi a porradaria entre ele e o Vigia. Que, menino, foi foda. Foi foda pra caralho.
Eu ia chegar lá. Mas ainda é bom. Diante disso, realmente, se ele usou as joias pra alterar ele, que era do mesmo universo delas, faz algum sentido. Agora ali você vê quando você vê ele metendo a sala do Vigia, ele, você é fraco, Vigia é o que, menino? Tome-lhe a porrada assim, cheio de poder e lepute. Ali eu achei foda.
Cara, foda. O Vigia, se ao invés dele ter os seus pensamentos oralmente, né, ao invés de ser oral, se fosse só mental mesmo, o Visão nunca teria descoberto ele. E isso foi uma cena muito legal, né? Porque o Ultron Visão tá aqui. Aí ele fica, ué, de onde é essa voz tá vindo, né? Eu tô ouvindo uma parada.
É o princípio do Wilson. A pessoa que tá sozinha tempo demais, ela começa a falar pra poder ela ouvir alguma voz.
Aí o Vigia se caga todinho. Esse, nossa senhora, ele não pode me descobrir. Só que é óbvio, ele acaba descobrindo e a gente tem aquela porradaria maravilhosa entre realidades. Foi muito foda de se ver. Ele vira até um cavaleiro do Zodíaco, cara, o Vigia. Foi muito legal. E, de novo, eu achei que o Vigia ia conseguir derrotar, mas ele não conseguiu. Ele teve que apelar pro Doutor Estranho, que estava preso lá naquele mini-universo dele no episódio 4, se eu não me engano. 3 ou 4, por aí. Eu acho que é o 4.
É o Doutor Estranho full...
É, o Full Power, né? Full Power of the Dark Side ali. É, Doutor Estranho Dark Side. E aí uma coisa que eu fiquei já no episódio 9, que nem o Azaghal falou no Nerdcast, porra, você vai reunir os super-heróis pra lutar contra o Ultron. Fora que tem alguns humanos ali, né, ou pelo menos pessoas que não têm muitos poderes, ou zero. Você vai me pegar aquele Thor, o Thor festeiro, pra brigar com esse Ultron?
Ele podia pegar a Capitã Marvel, velho.
Não, e o Killmonger também, né? Você tem uma caralhada de universos com vários Killmongers. Deve ter, né? O universo onde o Killmonger é o Pantera, onde ele não é vilão e ele é do bem, e ele é poderoso, ele é forte. E você tem várias opções, você vai pegar aquele cara?
Porque foi o que a gente viu, Guga. Não faz sentido ele pegar o que a gente não viu. Tanto que foi surpreendente aquele episódio do qual ele pegou a Gamora, daquilo que a gente nem viu. Depois ele até se explicar, né? Eles botaram em nota, porque o episódio não foi por causa disso. Era um episódio que ia pro ar, mas só que a gente não viu. E a gente ficou tipo, hã? Como assim?
Não, tem que ser o cara que a gente viu, eu sei disso, mas aí você me mostra outro Killmonger e chama ele pra ser um vingador do multiverso, entendeu? Você tem que, se você vai criar uma equipe e tem que ser uma equipe de pessoas com ideais bons pra salvar o multiverso, você não vai pegar o cara que é um vilão, né? Você vai pegar um cara que tem um ideal bom, que tem uma diretriz boa. Você não vai pegar um cara que é um vilão.
Leva em consideração que ele pode ter, dos Killmongers que ele viu, aquele pode ter sido o mais forte, né? Por isso ele apresentou ali pra gente. No sentido, na verdade, assim, colocando assim, tentando dar uma explicação. E ele tava, uma coisa que até ele falou, em busca da sua redenção. Você não se redimir com relação a esse erro que você cometeu, mas você é forte, você é foda. E aí vai aquela outra explicação máxima do nosso querido finado Stan Lee, que, bicho, é o roteirista. O roteirista que é esse aqui, que é justamente para acabar daquele jeito, o vilão querendo o poder, querendo mais coisa. É a história do roteirista.
Pior que o Killmonger, só o Thor, o Party Thor lá, o Thor festeiro. Porque você tem o Thor, você tem o Thor de... Você tem o Fat Thor e você tem o Thor do Ragnarok, né? Que é onde ele aprende a usar os poderes de verdade, onde ele descobre que é o deus do trovão e não é o deus do martelo.
Tem milhões de Thors por aí, espalhados. Tem Thor da mitologia nórdica mesmo, o Thor gordão que vai ter no God of War. Ia ser muito melhor do que esse Thor merdeiro, porque não é nem festeiro, é merdeiro.
Sem barba ainda, mano. O cara não tem nem barba, tá tirando.
Sai pra nada, cara. No geral, eu acho que eu dei 3,5 de 5 pra série. Queria saber qual é a nota de cada um de vocês aqui. Guga, que nota você daria para o What If?
Ah, pra quantificar? Deixa eu ver. Vou fazer uma conta aqui de padeiro, hein? Eu vou ficar por último, tá?
Escolhe só um número, mano.
Não vou fazer. Eu vou fazer uma conta de padeiro. Pode escolher vocês aí que eu vou fazer minha continha.
Bom, então, Léo.
Cara, eu pra, assim, pra quantificar, eu gostei muita coisa. O estilo da animação também tá bom. Embora desnecessários alguns, como o do Hank Pym, foram histórias bem construídas, bem colocadas, tinham seu objetivo, culminou tudo afunilando bem. Entre erros e acertos, mas acho que eu dou um 2,5 de 5. Eu dou um 2,5 porque ele apresentou um negócio muito bom, né? Em alguns, com a gente que tá também tendo exigente demais com relação ao todo, a gente tá sendo bastante exigente. Eu acho que ele apresentou muita coisa boa e isso abre muitas portas para uma segunda temporada.
Na nota que eu avalio bem, eu não acredito que os episódios que foram desnecessários ou até mesmo ruins, que a gente não gostou, não fez com que a série perdesse sua qualidade, porque a série teve sua linearidade, ela conseguiu fechar bem e tudo. Então eu dou 4,5 de 5, né? Mas esse meio por conta dos episódios ruins, mas também eu não vou tirar o mérito da série ao todo.
Ô louco, 4,5 de 5 é quase perfeita.
É, rapaz... Guga, padeiro, você fez aí a conta?
Isso, fiz minha conta. Ah, eu vou explicar, eu dei nota pra todos os episódios, somei, dividi pelo número de episódios, e deu 2,66. Então vou arredondar pra 2,5.
Nossa!
Que é o...
Não, 2,7, cara.
Desde 2,5...
2,7, cara, ajuda a matemática aí.
2,5 é um número... É um número bem bom, porque, tipo, na minha cabeça é um 3. É a série que é um 3. Porque ela tem mais episódios ruins do que episódios bons. Mas acho que 2,7 tá uma boa nota.
Tá quase na média, né? Aliás, passou um pouquinho já. A média mesmo é 2,5, né? 2,5 mais 2,5 dá 5. Eu vou ficar com esse 3,5 porque, pra mim, tiveram dois episódios muito bons. Né, que é o do Doutor Estranho e o primeiro do Visão. Quatro episódios que foram bons ali, ok. Que é o último, o do Homem-Formiga, o do T'Challa. 2, 3... Ah, e o do Zumbis. O do Zumbis eu vou deixar no ok. Porque eu só não gostei mesmo da metade pro final, que as piadas rolaram à solta, mas ainda assim tem umas coisas legais. E três episódios que pra mim foram um pouco decepcionantes, que é o do Killmonger, do Thor Merdeiro e da Capitã Britânia, né? Ou a Capitã Carter. E é isso, né? Eu acho que deu pra gente falar de um pouco de cada aqui dos episódios. Eu espero que quem estiver ouvindo o programa tenha gostado. Compartilhe aí pra todo mundo. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Se tocasse um Furacão 2000, né, Leonardo, ali?
Tá doido, meu irmão.
What is love, baby, don't hurt me. Aí eu só me lembro do vilão do Pantera Negra lá no filme dele, que ele canta essa música lá na sala de interrogatório, ele... What is love?
Ah, tá.
Ah, é isso aí. Eu não sei se você for catar essa cena, ele canta essa música lá.
É, ele canta essa mesmo.
Pois é. E é isso, galera. Nós vamos falar aqui sobre What If. Fiquem conosco logo após a vinheta. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
No more.
What is love, love, love?
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.